Prezado senador Odacir Soares, do nosso estado de Rondônia, aliás, em cuja terra muitos catarinenses lá existem, lá residem, lá se criaram, outros estão indo e cada vez aumentando mais. Prezados colegas, há pouco mais de meio século, o Brasil nem sequer imaginava ser possível produzir maçãs de qualidade em seu território. Toda a oferta existente era oriunda de outros países, especialmente Argentina e Chile. Hoje, especialistas afirmam que Santa Catarina produz a melhor maçã Fuji do mundo. Tal transformação é resultado de muitos anos de estudos, pesquisas e trabalho envolvendo empresários, produtores e com a participação vital do poder público através de seus centros de desenvolvimento agropecuário. Atualmente, a produção nacional de maçãs já ultrapassa a marca de 1.300.000 toneladas, com exportações que devem chegar a 120.000 toneladas, das quais 84.000 apenas para o exigente mercado europeu. A produção catarinense representa aproximadamente 60% do total nacional. São cerca de 3.300 produtores de maçã que geram 58 mil empregos diretos e 116 mil indiretos. Por suas peculiaridades, prezados colegas, a maleicultura tem alta demanda de mão de obra, cerca de 150 vezes superior ao cultivo de grãos, por exemplo. Quem produz grãos tem X mão de obra. Agora, a maçã, pela demanda, pela alta demanda, porque precisa muita gente, precisa 150 vezes mais trabalhadores que emprega em função do tipo de cultura. Em Santa Catarina, 87% da produção da maçã é feita em pequenas propriedades por agricultores familiares. Como exemplo, em São Joaquim, a fruta representa 75% da economia da cidade. Santa Catarina, ali em São Joaquim. Em razão que é uma região mais fria do Brasil, inclusive, né? E pela densidade de horas de frio, produz uma maçã muito suculenta, muito gostosa. Isso, ela é considerada uma das melhores do mundo, a Fuji, por exemplo. Em razão disso, o êxodo rural é baixo se comparado a outras regiões. A demanda de mão de obra e o retorno é bom para as famílias rurais, inclusive. Por todos os seus benefícios sociais e econômicos, é justo defender uma estabilidade da cultura. Dessa forma, estaremos logo mais no Ministério da Agricultura, com o ministro Nery Geller, unindo forças a uma comitiva de produtores, capitaneada pelo presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Pierre Pérez. Ele é o presidente, já está em Brasília, com mais uma comitiva de 7 ou 8 representantes dos macieiros, não só de Santa Catarina, mas do Rio Grande do Sul, do Paraná, que são os expoentes da produção de maçãs do Brasil, já estão logo mais se dirigindo ao Ministério da Agricultura, para onde nós iremos, para ter um encontro com o ministro, para tratar do seguinte. Hoje, o aumento expressivo das importações de maçã traz uma ameaça ao produtor. A reintrodução da Cidia pomonella, uma praga já erradicada do país, mas ainda presente nos principais centros produtores do mundo, como Argentina, Chile, Estados Unidos e em alguns países da Europa. No Brasil, ela recebe a classificação de praga quarentária, pois foi encontrada em áreas restritas e está sob controle oficial do Ministério da Agricultura. Então, essa praga chamada Cidia pomonella, ela é a preocupação que os produtores do Brasil têm com a permissão do governo brasileiro, da entrada dos produtos da Argentina, do Chile, e inclusive a super safra da Europa, de entrar também da Europa para o Brasil. E essa preocupação, e isso é o tema dessa exposição da Associação Brasileira de Produtores de Maçãs, logo mais com o ministro Nery Guerra da Agricultura. Estaremos levando essa preocupação, porque essa doença da Clostridium pomonella, ela é controlada no Brasil, foi um trabalho exaustivo, e se não tiver os cuidados necessários, o fitossanitário, os prejuízos serão, sem dúvida alguma, muito grandes para os produtores nacionais. Os ovos dessa Clostridium pomonella são depositados isoladamente nas folhas ou nos frutos, sendo achatados e circulares. As larvas, senhor presidente, caros colegas, quando recém-eclodidas, procuram um lugar por onde entrar no fruto. Elas penetram na polpa e se alojam junto às sementes. Quando terminam o desenvolvimento, senhor presidente, as larvas deixam o fruto e empupam na casca da árvore. Saem do fruto quando virem larvas e empupam, quer dizer que se infiltram, tá, na casca da árvore. São as famosas pupas, que dizem. O estabelecimento dessa praga nos pomares comerciais do Brasil traria prejuízos incalculáveis, tanto diretos como a perda de frutos e aumento no número de aplicações de inseticidas, quanto indiretos, como o fechamento de mercados externos e necessidade de se implementar em métodos efetivos de controle pós-colheita. Um controle, diga-se passagem, difícil de ser feito e de alto custo. A intenção dos produtores é que sejam ampliadas as regras de controle fitossanitária para as frutas importadas pelo país. Este é o grande clamor que nós faremos junto ao ministro e junto à equipe técnica do Ministério logo mais agora. Obviamente, o controle físico seria extremamente custoso, já que demandaria a fiscalização extremamente criteriosa em todos os postos da fronteira seca no país e em nossos portos. Contudo, há outras formas de aumentar o controle. Uma das alternativas, senhor presidente, caros colegas, é a adoção pelo Brasil, senadora Vanessa Grajutin, é a adoção pelo Brasil de regulamentações internacionais que imponham sanções aos países que exportam frutos contendo a praga. Numa primeira detecção, o país exportador seria advertido e, numa reincidência, o Brasil fecharia suas fronteiras até que fique comprovada a efetiva execução de medidas de controle. Esse foi o caminho escolhido por Taiwan e Japão, por exemplo. Outros dos poucos países que erradicaram a Clostridium pomonella de seus pomares. Quer dizer que alguns deles trouxeram esse exemplo. E eu nunca me esqueço quando o governador de Santa Catarina, nós temos uma província co-irmã do Japão, que produz maçãs, e essa província co-irmã do Japão, ela trouxe as primeiras plantações para a nossa Serra Catarinense. E nós trocamos experiências, nós temos visitado essa correspondência, essa troca de informações, e eles têm esse controle extraordinário, como também da França, que tem entrado na região de Fraiburgo, e essa da França tem entrado na região de São Joaquim. E eles têm esse controle. A medida permitiria, inclusive, a criação de uma espécie de cadastro positivo e negativo dos produtores internacionais, ampliando a rigidez no controle do comércio internacional. Tenho convicção que o ministro Nery Geller, que tem suas origens, inclusive, no oeste catarinense, será sensível às demandas dos fruticultores, que desempenham uma atividade vital para o Brasil, empregando e mantendo no campo diretamente mais de 58 mil trabalhadores, além de 116 mil de forma indireta, com planejamento sério e integração entre as forças produtivas e os agentes públicos. Seguiremos no caminho para consolidar o Brasil como um dos maiores produtores mundiais de maçã. Essas são, senhor presidente, as considerações que faço desta tarde, num momento delicado, de preocupação dos produtores do sul do Brasil, notadamente Santa Catarina, que sobressai nessa produção, e que logo mais estaremos com o ministro da Agricultura levando essas preocupações para ver se tomemos medidas que sejam no campo fitossanitário para proteger a maçã brasileira, proteger os milhares de produtores brasileiros em relação a este fruto que começou há meio século a cultivarmos no Brasil e que temos uma exportação, inclusive, até de praticamente 100 toneladas para mercados rígidos como o europeu por ano. Acho que vale a pena, senhor presidente, caros colegas, nós cuidarmos também desse setor. Muito obrigado.